Fotografias. Evandro, você é um fotógrafo, correto?
Amador. É, amador profissional. Eu consigo me virar bem. Mas eu não faço só isso para viver.
Eu estive viajando pelos Estados Unidos da América aí.
Morre, Estados Unidos. Olha o dinheiro do Patreon embora aí, gente.
Exatamente. Estive viajando. E, obviamente, a gente tira muitas fotos, né? Você, toda viagem que você faz, você tira muitas fotos.
Sim.
Mas eu fiquei indignado, porque parece que existe um padrão quando você pede pra alguém tirar uma foto sua. Tipo assim, você tá aqui num monumento e fala assim, ei, fulaninho americano louro dos olhos azuis, tira uma foto minha aí. Aí você, cara, tira, aí você agradece, beleza, falou, valeu. Aí você vai olhar a foto, normalmente a foto tá meio mais ou menos, e só tem uma foto. Por que que o cidadão não tira várias fotos?
O cara acha que vai acabar, porra.
Por que que o filho da puta não segura um botão do iPhone assim, você segura o botão, bicho, pronto, você pega todos os frames de você se mexendo em fotos espontâneas, entendeu? Porque quando eu vou tirar foto dos amigos, eles falam assim, Júnior, tira uma foto minha aí. Eu tiro 500 fotos, eu loto a memória do iPhone do cara.
Caralho,
só com a foto do momento. Porque ele escolhe a melhor, ele deleta as outras, e é isso, entendeu?
Mas é que tá, isso é uma coisa que você gosta. Tem gente, eu, por exemplo, se eu te dou meu celular pra você tirar uma foto, você tira 200, eu vou ficar puto.
Não deveria ficar, Ivan, eu estou capturando... Você vai ter a opção de escolher o seu melhor momento.
Eu vou falar, ó, o Jack, vem com a ferradura dele.
O que que você pediu pro cara?
Tirar uma foto.
Tirar uma foto. Não, eu pedi pra ele tirar a foto.
Então, faz um pouco singular aí. Você não pediu as
fotos. Meu filho, tira a foto aí.
A foto é uma.
Não, a foto é a foto.
A
foto. Ele pode tirar várias e uma dessas é a foto.
Não. Você pediu, tira a foto, ele vai tirar a foto e acabou.
Mas aqui, uma parada que aconteceu comigo, depois que eu comprei uma câmera profissional e tudo mais, cara, eu parei de tirar foto em viagem, é uma loucura isso, né? Eu tenho minhas fotos organizadas por ano, desde 2001. Todo evento que aconteceu em cada ano tem a pastinha, sei lá. Aniversário X, que tem foto. Aí, se eu abrir aqui por ano, tipo, desde que eu comprei a câmera, que foi em 2010, cada vez que vai passando o ano, tem menos pasta dentro. Porque, caraca, tipo, por até... Quando você tá com uma câmerazinha pequena ou com celular, você tira o celular do bolso e faz a foto. Agora, até eu pegar minha câmera, colocar o flash, colocar a lente, tereré, o maior peso. O Bruno vai a BGS comigo, ele vê a desgraça que é.
Até pra fazer qualquer coisa. Montar um rifle, né, cara?
É, então, é tipo, mano...
Já desistiu da foto.
É curioso você pensar que tem um equipamento bem melhor, mas eu pelo menos, tiro menos foto, tá ligado?
Mas já com um telefone aí é sucesso, né? Você chega aí, puxa, tirou e é nóis, né?
GoPro, porra, eu comprei a GoPro por isso, porque é pequenininha. Mano, você mete no bolso e vai pra onde for. Levíssima, tá ligado?
Obviamente que umas fotos com uma câmera profissional, você... tira preciosidade, né?
Sim, mas é que tá, muita gente se preocupa, pô, tem gente que eu conheço e fala, ah, eu quero aprender a fotografar, vou comprar uma câmera foda. Só que o cara gasta uma puta grana, sei lá, aqui no Brasil, 3, 4 mil reais pra tirar foto e pôr no Facebook, mano. O cara tira foto com 18 mega pra pôr no Facebook. Ele nunca vai revelar aquela foto, tá ligado? Então, aí o celular resolve a vida de qualquer um. Vai ficar boa pra caralho no automático e já era.
Ah, foto 4K, assim.
É, então, pra quê? Tipo, mano, ninguém vai revelar foto hoje em dia, velho.
É mesmo, né? A gente tem que voltar a esse costume de revelar foto. Inclusive, estou fazendo isso, estou catalogando minhas viagens recentes pra fazer um álbum de fotos impresso mesmo.
Bonito.
Eu tenho dois murais aqui. Porque eu tava olhando, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pegar álbuns antigos e dar uma folheada, assim, putz, é foda, infância e tudo mais. Aí, caralho, a gente parou de fazer isso com aquela inocência de tirar 1000 fotos por evento, por viagem, e que às vezes você nunca mais vai ver essas fotos.
Cara, a maioria. Eu ia falar isso também. Eu nunca mais olho foto, eu viajo.
O amigo ouvinte, certeza que ele tem uma pasta lá, ano novo, sei lá, 2013, com 300 fotos que a câmera rodou na mão de todo mundo e os caras nunca olharam, tá ligado? Tá lá, 300 fotos.
Aí o cara guarda num pendrive, ele guarda num DVD, que com o passar dos anos essas porras se desintegram, não sei que diabo é isso, né, cara? Esses DVD do passar dos anos. Você nem usa e do nada ele para de funcionar, né? Não lê mais o computador. Principalmente porque os computadores hoje em dia nem estão vindo mais com leitor de DVD.
Sim, isso é foda. Quem diria, né, mano? Porra, eu lembro a felicidade que foi quando eu gravei meu primeiro CD de música, mano.
Olha aí.
No minuto ainda, tá ligado? Sei lá, cabia 10, 12 músicas. É, e hoje em dia o cara tem a vida no bolso e nem dá valor.
É assim, o que eu acho bizarro, assim, porque, por exemplo, a minha irmã, ela da família que cataloga todas essas paradas de aniversário e tudo mais em pendrives. Então, assim, ela tem um arquivo pessoal dela numa caixinha só de pendrives, assim, 2017, aí os aniversários, os almoços, etc, etc. Mas são coisas que você nunca vai revelar, né, cara? Não sei, acho que o papel tinha mais o... porque é mais palpável, né?
Porra, o nosso, a nossa página de equipe do site, Júlio, que tem a fotinha de todo mundo criança. Aquilo ali foi ou foto da foto ou foi escaneado, tá ligado?
Foi foto da foto ali.
E é uma sensação muito foda. Igual hoje, até postei no Instagram uma foto que minha mãe chegou no quarto. Ah, ó como você era bonitinho. Pra elogiar, ninguém elogia. Mas, tipo, ninguém vai vir, sei lá, daqui 5 anos com essa sua... 5 não, vai, 10 anos. Sua namorada ou sua mãe não vai chegar com um pendrive mostrando, ó, como você era bonitinho, sua viagem pros Estados Unidos, tá ligado? Já com impressa tem essa sensação.
Vamos revelar mais fotos, gente. Tem sites aí pra que você escolhe as fotos, faz tudo pelo aplicativo de celular, cara. Você escolhe as fotos, envia e o cara manda pra ti. Você paga cartão de crédito, o cara manda pra ti.
Aí. E fica da hora, eu tenho dois murais aqui. Inclusive tem fotos de vocês, do Bruno e do Jurandir. Dois murais aqui no quarto, que é bem maneiro, tá ligado? Tipo, às vezes eu tô me trocando pra ir trabalhar, ou eu chego cansado, aí eu dou uma olhada naquele mural.
Me olha, mesmo. Sento o cajão de
todos meus amigos legais e bonitos, aí, tipo, é maneiro, é uma sensação legal. Tô querendo comprar mais um.
Muito bem. Vambora, eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Evandro de Freitas.
Eu sou o Thiago Souza, o Kun.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas, cara. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos para falar sobre uma das maiores franquias da história dos videogames. Nós vamos falar sobre o que, Bruno Carvalho?
Nós falaremos sobre Halo, seu Júlio Filho. Que alegria. É muita alegria.
Meu nome aí.
Eu quem? Estados Unidos?
Jandir.
Escreveu tudo junto, tá ligado? Sem espaço.
Bruno, eu tenho uma frase para você. Baby, I can see your Halo.
já usa logo essa daí para não.
Já usa para não ter que repetir a piada, tá? Vamos falar aqui sobre Halo. Por onde a gente começa? Por onde? O Kun tava falando uma parada aí que me deixou encucado, mano.
Eu acho que a gente começa agradecendo a Apple, né? Temos que voltar ao passado e lembrar que a Band, do jeito que ela era antigamente, ela não aconteceria sem o auxílio da Apple, mais especificamente do Steve Jobs, né?
A Band... Puta, Steve Jobs, a Apple... É de porra, barra,
Jurandir, Band, o canal do esporte. O canal do esporte.
Eu já acho que... não concordo, eu acho que a Band tem muito mais Android, agradecer. Então. Não, tem muito mais agradecer para a Microsoft do que para a Apple, porque uma coisa, é a mesma coisa, digamos assim, a Pixar. A Pixar também só existiu por causa do Steve Jobs e nem por isso ela é o que ela é hoje por causa do Steve Jobs em si, mas sim mas por causa da Disney.
Mas se não tivesse Steve Jobs, não teria nada, Bruno.
Não, mas se não tivesse a Disney, não teria nada. É uma coisa assim... Tudo bem, a gente tem que falar de criação, de aquele suporte inicial, tudo bem. Mas a Band se tornou o que ela é hoje por causa da Microsoft, da mesma maneira que a Pixar se tornou o que é hoje por causa da Disney, entendeu?
Então, você tá querendo
então são
dizer
coisas
que a gente
diferentes.
A gente não tem que agradecer ao Jurandir e ao Easy pelo 99 Vidas.
Tem que agradecer à IBM pelos computadores.
Não, tem que agradecer aos patrões.
Exatamente.
Caralho, ficaram nossa vida semana passada.
Muito bom, muito bom.
Mas isso que o Kun falou é importante, assim. Apesar de eu não concordar que os louros vão todos para a Apple.
Não, não são, mas não, realmente... vão todos, mano. Assim, inicialmente, pontapé, inicial, mãozinha.
Sim, não, então, os primeiros jogos, os primórdios da Band realmente surgiram ali junto com a Apple, né? Então, assim, até mesmo no próprio gênero do FPS, com o Marathon, foi uma coisa desenvolvida para Mac. Então, inclusive, isso é uma pena, porque acabou limitando o acesso, digamos assim, do jogo para aquele público bem... Se hoje Mac já é específico, imagina Mac na época.
Verdade, mas eu acho assim,
específico não era.
Quem é, entendeu? Fã de Halo tem Apple em casa. Celular, um Mac.
É louco, o Bruno é fãzaço, não tem nada.
Não, tu não, não é tão nada fã. De
Bruno, mano, o Bruno vai na feira e não compra nem maçã, maluco.
Então não é tão fã assim, hein?
Você, Bruno, vê a barraquinha da maçã, ele pula.
Você que tem um iPhone, beija ele agora. Você está beijando a Band e
o Halo. Tá beijando porrada de micróbios,
assim. Exatamente.
Micróbios.
Você tá beijando a sua própria orelha, a cera da tua orelha. Você tá beijando.
Cara, quem é que coloca o telefone na orelha hoje em dia?
Ué, o que, que você faz no celular hoje, né?
É porque a tecnologia do Viva Voice e dos fones de ouvido
são daqueles são caras que quer compartilhar conversa com todo mundo.
Você é desse. Não basta não trocar de camiseta, fica usando o iPhone igual o Nextel agora.
É porque eu costumo muito estar com fone de ouvido, inclusive no carro, por causa... Não, se bem que meu carro tem uma tecnologia que eu só aperto um botão e...
Nossa, fica olhando nova meu iPhone. Essa Bluetooth. Bluetooth é uma coisa nova, só tem no carro do Jurandir.
Tem,
só
sim. Evandro, um dia desse eu estava andando com o meu braço pro lado de fora, segurando a porta do seu carro. Não, eu nem vinha com essa.
Um dia desse, cara, que mentira, mano. A chave de fenda no vidro. Porra, 3 anos atrás, o velho Corsinha.
Ai, saudades.
Não tinha nem ar aquela porra. Eu devia ir do Ceará passar calor aqui no São Paulo.
Ai, muito bem. Hello, Bruno.
Só complementando o que o Bruno falou, né? Que ele falou do Marathon, que saiu para Apple, para os computadores da Apple inicialmente, né? Ele só foi sair para os PCs normais quando já tinham 3 jogos do Marathon, né?
Que foi uma coleção, a coletânea que eles fizeram, né? Mas aí já tava meio que já bateu datado. Mas apesar de assim, eu acho que vale, para quem quer conhecer mesmo as origens dos jogos da Band, é bacana, vale para conhecer, mas... não sei se ele vai estragar um pouco da magia pra quem não jogou também, pra querer jogar hoje em dia, talvez não seja tão interessante.
Mas... Não, eu acho que o foco aqui não é a história da Band, né? A gente vai falar aqui
sobre... Sim, eu acho que é bom focar no Halo.
Primeiro, né? Halo, pra onde saiu, qual console?
Primeiro Halo data do ano de 2000, longínquo ano de 2001, né?
Caraca, é muito foda você pensar nisso,
13
né,
anos atrás. Oi?
Que 2001 faz um tempão, tá ligado? Caralho. A gente sempre teve os anos 2000 como futuro.
Halo é nostalgia, já é 99 vidas.
Sim, então. Né? É muito foda isso, você pensar isso.
2001, 11 de setembro, cara.
Pronto, agora vai.
Que boa lembrança.
Que lembrança bonita pra se ter, né? Mas então, ele saiu para o Xbox One, o verdadeiro One. O Xbox One, o verdadeiro One 1 mesmo. O primeiro Xbox.
X1. Xbox original, né?
Que era diga-se de passagem, uma belíssima caixa, realmente, né?
Nossa, velho.
Uma caixa gigante.
Meu, eu acho que aquilo é um Nossa, eu não sei se existe um console mais pesado.
Afundava o móvel.
O cara faz 3 de 10 no Xbox, tá ligado? É muito gigante, velho.
O cara afundava o móvel, assim, o móvel ficava torto.
Mas, voltando, né, voltando à origem do Halo, antes da gente falar isso, alguns casts atrás, o próprio Izzy trouxe essa coisa que a gente discutiu dos FPS que influenciaram, que criaram as tendências do que a gente vê hoje de FPS para consoles, né, então os mais importantes dos consoles. Sim. Então a gente citou o próprio GoldenEye na questão do multiplayer local, o caso do Medal of Honor, naquela coisa da temática de guerra, de Segunda Guerra, aquela coisa de jogos de guerra nos consoles, né, e o próprio Halo, que ele elevou aquele conceito do multiplayer local e trouxe também aquela coisa do multiplayer massivo online, né, cara? Não massivo nos termos de MMO, mas no massivo, digamos assim, pelo volume de jogadores do online pra console, porque a live, na época, principalmente do Halo 2, que no caso do primeiro Halo tinha o jogo local, mas no Halo 2 era o jogo mais jogado da live, cara, na época.
Não, mas era assim, e a gente tem que considerar também, Bruno, que o FPS foi tido por muito tempo o gênero para PCs, né?
Exatamente, era aquela coisa que não, é impraticável nos consoles, né?
O Halo foi um tapa na cara desses vagabundos, né, mano?
Não foi Call of Duty, não foi Battlefield, que tinha pra console já, E, mas não era esse sucesso todo o Halo, foi que veio pra chutar a porta, né, na verdade, né?
É, e aí a gente dá aquela informação chocante, né, que originalmente Halo foi planejado como third person shooter, né?
Caralho.
E não FPS.
Nossa, imagina.
Pois é, na primeira conferência que o Halo apareceu, que foi uma conferência da Apple em 1999, ele tinha sido mostrado como third person shooter, e na E3 de 2000, se não me engano, não, na E3 de 99 também, ele já tinha sido mostrado também como third person.
Que era um gênero do momento também, né? Ali do da geração 32 bits e 128 bits, era o momento da terceira pessoa, né?
Da terceira pessoa, sim.
É, isso mudou um pouquinho com o próprio Halo, na verdade, porque o Halo mostrou com o que era ter um FPS de peso, no caso, exclusivo para consoles. Porque assim, o Halo surgiu pro Xbox e só depois, 2 anos depois, é que ele foi portado para PC. Então isso. Ele foi uma demonstração de força de um FPS. Não, isso aqui é um FPS. Você quer ver como é que é FPS para console? É isso aqui. Né? Então pegou aquela coisa da temática espacial, uma história muito bacana por trás daquilo, que é a guerra. É uma guerra meio que galáctica, né? Então você tem os Covenants, que é uma associação de raças alienígenas lutando para a extinção da raça humana, e ao mesmo tempo, mais para frente, você vê a figura do Flood, né? Que são uma outra raça alienígena, que na verdade que são como parasitas, que eles querem, na verdade, acabar com toda a forma de vida, inclusive os próprios Covenants. Então, assim, era uma história muito bem construída, mas eu tenho até uma certa acusaçãozinha de leve para fazer. No caso de certas influências que são bem claras a Half-Life, né? Então Half-Life tinha saído anos antes e você percebe alguns elementozinhos de Half-Life ali, até na levada do jogo. O Halo 1 e o 2, quando eles começam, você lembra muito de Half-Life, porque assim, no primeiro Halo é aquela coisa de você estar andando pela estação espacial e aí de repente começa a invasão, então destruindo tudo, que é muito parecido com Half-Life mesmo, quando começa aquela coisa de destruir um laboratório. No Halo 2, por exemplo, você passeia naquele trenzinho, eu vou chamar de trenzinho, porque no Half-Life também começa com um trenzinho. Então você percebe certas referências, vou chamar de referências, né, ao próprio Half-Life, que saiu anos antes do Halo.
Que é o grande, se não me... A gente pode dizer que é o grande expoente do gênero depois dos grandes clássicos Doom, Quake, etc. O Half-Life,
Half-Life,
o grande expoente, né, do gênero FPS,
sim,
né?
Sim, ele deixou uma marca, assim. É que ele mudou, o Half-Life, ele mudou muito o que era FPS, né? Porque até então a gente conhecia FPS muito naquele esqueminha do próprio Doom mesmo, era o Duke Nukem e tal, o próprio Wolfenstein. E aí o Half-Life, ele deu outra cara pro que era ser um FPS, né? E foi também a partir dele que surgiu o que Counter-Strike, que todo mundo ama, né? Um mod do
Zayn. E a história também, né, Bruno? O jeito de se contar a história nos dois. Até no Halo, porque se você for olhar o Halo, ele tem tudo pra ser, cara, um jogo mega genérico, tá ligado?
Sim.
É uns robozinhos dando tiro no outro e ficção científica.
Os alienígenas, né?
É.
Não, mas o real diferencial é a história que tá sendo contada, né? E o modo que ela é contada, que foi uma coisa que o Half-Life já tinha feito também, mas que o Halo conseguiu fazer muito bem.
Sim. E outra, né, o Halo, ele consegue se estender por um arco mais prolongado de histórias e um universo que ele é rico, não só nos videogames, tanto que ele se expandiu, né? Então ele tem os videogames, mas também tem os livros, que isso, os livros, inclusive, do universo de Halo, são interessantíssimos.
É, se a gente considerar a mitologia, se a gente considerar a mitologia Halo, só pelo primeiro, a gente não consegue ver a profundidade da franquia, né? Mas a gente, com o olhar de hoje, enxergando toda a franquia, você entende que aquele começo foi extremamente importante para a criação dessa mitologia toda, né? E a expansão, claro, desse universo todo, inclusive, como tu falou, dos livros, que são bem populares, inclusive, né?
E é assim, pra você ver como é interessante essa questão da história do background, a história vai se construindo de uma maneira, né? Como a gente falou, o princípio de tudo era uma guerra dos Covenants, que são essa associação de raças alienígenas, pra tentar extinguir a Terra. E em um dado momento, eles se unem contra um mal comum, que é o Flood, entendeu? Então, assim, durante o jogo, você vê essas mudanças de aliança, que são coisas complexas, cara. Você tá falando assim, pô, é aquela coisa do inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, assim, você tem em momentos assim, você é meu inimigo, mas em momentos que é propício pra gente defender a, digamos assim, a existência da vida como um todo na galáxia, a gente vai ter que agir como aliado. Então, e são temas que você fala assim, pô, isso aí não é uma
Guerra
coisa.
Dos Tronos, Guerra dos Tronos?
É, Game of Thrones, o próprio o Mass Effect. Mass Effect tem muito disso.
Mass Effect
também
tem bastante disso, né?
E isso veio muito dessa coisa também de lembrar que ficção científica num FPS não era algo tão comum assim, né? O que a gente falou, teve uma pitada ali do Half-Life e tal, mas não era tão comum. E lembrando, Half-Life era um expoente de PC. Apesar de ter versões de Half-Life pra console, inclusive pro Dreamcast, mas ele era um expoente de PC. Então o primeiro expoente mesmo, grande, de porte, que a gente tá falando de sci-fi, em FPS, pra consoles, foi o Halo, né?
É, até a própria... Porque assim, quando a gente jogava o Half-Life, a gente via o reflexo do personagem no espelho, e você via, ah, é alguém de verdade, né? Porque antigamente a gente imaginava que era uma mão voadora, né? Porque a gente nunca teve o reflexo, a não ser Duke Nukem, né? A gente jogava Duke Nukem 3D e a gente via alguma coisa do personagem, né? Mas esse caso específico do Halo, por exemplo, quando o Master Chief ele sobe num veículo, ele fica em terceira pessoa, né?
Sim, então, quando ele segura armas de porte maior, de calibre maior também, né?
Então, assim, era interessante a gente ver que, assim, por mais que o conceito inicialmente fosse de um jogo de ficção científica, era mais um atirar, meu amigo. Atirar, matar os inimigos. A história... Tinha um desenvolvimento de história? Tinha, mas não era tão profundo e a gente não entendia a magnitude ainda do que seria o Halo no futuro, né? Esse primeiro jogo é um passo extremamente importante. E é engraçado que eu conheci, eu não tive o Xbox, e eu conheci quando eu joguei o Halo 2 em PC.
PC, olha aí.
Sim. Não, não foi nem no Xbox, não. E depois é que eu vim jogar o primeiro, porque...
Já no meu caso foi o seguinte, isso não é segredo pra ninguém. Eu vivo falando isso no 99 Vidas, que o meu FPS, a minha franquia de FPS favorita é Halo, cara. Assim, é o que eu mais gosto. Eu já falei que eu tenho, assim, essa predileção por causa da história mesmo. Porque, assim, atirar por atirar arma de verdade, matar... Se eu quisesse ver gente matando gente, eu ia ligar a TV e ver as notícias que isso acontece o tempo todo no mundo inteiro, sabe? Então, eu, pra mim, jogo de Segunda Guerra, jogo de guerra entre humanos já saturou faz um bom tempo. E por questão de gosto pessoal mesmo. Agora, eu acho isso uma coisa interessantíssima quando você tem você contra alienígenas, você contra uma raça invasora, que é uma coisa que realmente parte pro mundo da fantasia, da ficção científica, e pra mim isso é interessantíssimo porque, assim, isso não é o que eu vou ver na TV e não vai me lembrar dos problemas que a gente tem na vida real, sabe? Como o próprio Evandro falou, a gente vai repetir isso. Eu não jogo videogame pra salvar o mundo de verdade, eu não jogo videogame nem pra lembrar que o mundo existe lá fora. Às vezes eu jogo justamente pra esquecer dele, né? Então, esse tipo de experiência me permite isso. E eu gosto tanto de Halo, cara, que eu por muito tempo eu fiz justamente isso. Eu comprava a versão do console, saía a versão do PC, eu comprava a versão do PC e jogava de um console no PC. Foi assim com Halo 1, com Halo 2, foi assim. Eu só parei de fazer isso no Halo 3 quando saiu o 360, mas os dois primeiros eu fazia exatamente isso. Comprava a versão do console, versão do PC. Versão do console e versão do PC. E jogava as duas, inclusive. Tipo, eu tava jogando uma e ia lá jogar outra.
O Bruno, inclusive esse ponto que tu falou, da questão de você querer fugir da realidade, talvez por isso que tu goste tanto também do Gears of War, né? A questão de ter os humanos e ter essa
sim,
outra raça.
Os Locusts, né? Então é uma raça que não é humano contra humano, exatamente. Uhum. Que inclusive são minhas duas franquias favoritas exclusivas de Xbox, são Halo e Gears, né? Que é tipo... Acho que não só minhas, mas de muita gente.
De todo mundo, mano. Quem vai gostar de aqueles...
É que Gears é um pouquinho menos pela história, né? Acho que Halo tem uma história riquíssima. Eu já acho que é um ponto fraco de Gears. Eu acho que Gears, ele chama atenção pelo mundo, que é bacana. Mas a história, como se desenvolve, eu não acho que é tão interessante quanto o Halo. Eu acho que Halo dá um banho, assim, em Gears nesse sentido. Eu acho que Gears é pela jogabilidade e pelo mundo em si. Eu acho um mundo bacana. Mas a história é...
É assim, eu consigo me identificar mais com a história do Gears of War no sentido de que são humanos mesmo.
Tem insetos
mesmo
gigantes invadindo onde você pode.
Não, é mais... Calango. Mas, por exemplo, vendo aqui o Halo 1, são robôs anões, né, cara, que você luta, né? A maioria
são alienígenas. São alienígenas. Mas... Não são robôs, eles são alienígenas.
Pô, mas eles são bizarrinhos, assim, pequenos, né, cara, que...
Eu tô com o Bruno nessa, né? Eu concordo que tanto Gears quanto Halo tem histórias fantásticas, mas eu acho que o Halo ele leva uma ponta de vantagem ali, porque eu acho o Master Chief um personagem fantástico.
Ele é foda mesmo.
Isso é muito bom, assim, como a história é centrada nele, sabe?
Isso é importante falar, porque assim, foi como o Jurandir mencionou antes, mas isso que o Kun falou agora foi legal, porque antigamente você tinha um personagem, mas não era, você não se importava com o cara. Doom, por exemplo, você sabia que tinha o Marine lá, mas não tinha, era um cara sem nome de verdade, né, que chamava ele de Marine. E assim, você via o rosto dele lá, mas ele não tinha uma personalidade, não tinha nada. Começou a ter traços de personalidade com o Duke Nukem, que ele fazia frases engraçadinhas e tal, mas não é a mesma coisa de você ter o desenvolvimento de história focado naquele cara, porque Halo é a história do Master Chief com a Cortana, né? Então assim, é como ele, o último Spartan, luta pra defender a raça humana, e como a inteligência artificial da Cortana interage com ele, como eles se descobrem. Então isso é muito bacana. Então você vê que existe esse desenvolvimento do personagem, de um cara, de um brucutu, digamos assim, de último soldado do esquadrão dele, pra essa evolução de você se importar com o cara, sabe? Pô, quando chega na história do Halo 4 lá, que você começa a descobrir, eu não quero dar spoiler, mas você começa a descobrir certas coisas dele, que talvez ele não seja o que a gente imaginou que ele seria, que existe um certo segredo por trás dessa humanidade, eu não quero dar spoiler, por causa dessa humanidade por trás do Master Chief, digamos assim, você começa a se importar mesmo, sabe? E no, apesar de, eu já vou até adiantar um pouquinho, o Halo 4 ser o meu Halo menos favorito, ele desenvolve bem esse relacionamento dele com a Cortana, né? De mostrar que ele realmente se importa. Ele saiu de um ponto em que ele tratava ela realmente como uma inteligência artificial e passou a considerar algo mais. Eu diria até certos pontos. Né? É até certos pontos beira do ser doentio, sabe? Beira ali o limiar do doentio, mas é muito bacana ver esse crescimento, esse desenvolvimento de relacionamento que você vê. E é um FPS que, na maioria do tempo, você não tá vendo o cara na tela, né? Ele faz você se importar com isso.
Mas é o cara da capa do jogo, né?
Sim. Não, você fala de Halo, você associa com a imagem aquela armadura verde do Master Chief.
Né? Não, você fala de Xbox, eu diria, Bruno. Assim como você fala da Nintendo, você lembra do Mario.
É, o mascote do Xbox.
É o mascote, entre aspas. É.
É, eu acho o mais legal disso que o Bruno falou, é o lance que ele falou, assim, além de ser em primeira pessoa, você, na teoria, não está vendo o cara sempre, cara, é o que eu falei, ele é um cara com uma armadura verde, tá ligado? Mais genérico que possível, parece aqueles bonequinhos que a gente brincava quando era pequeno. Os
comandos de ação, assim, com a armadura
fechada. Sim, e né? Tipo, na nossa cabeça é o mesmo esquema, era um bonequinho, comandos de ação com a armadura fechada, só que a gente fazia uma puta história pra ele. E os caras conseguem com o Halo isso, sabe? Você se importa, você quer saber mais daquela história. E tipo, é muito lindo que conseguem fazer isso. O jeito que é contada a história.
Bruno, me conta um pouco sobre esse projeto Sparta aí. É um projeto, é o último projeto humano pra tentar vencer essa batalha contra os Covenant?
Então, na verdade, assim, no universo de Halo, você tem um exército, o exército normal dos humanos é o NSC, que digamos assim, é a resistência, é um exército de aliados pela resistência humana. Uhum. Esses são soldados normais. E aí você tinha, digamos, a tropa de elite. Então você tinha a tropa de elite, entre aspas, que são os soldados mais bem preparados. São aqueles soldados que eles estavam treinados para situações extremas.
O super soldado, né?
Isso, então, não era só o Master Chief no começo, né? Na verdade, você tinha uma unidade e o Master Chief era um desses Spartans. Inclusive, o próprio Halo Reach, ele é uma prequel do primeiro Halo, porque, na verdade, ele conta a história de como o Master Chief passou a ser o último Spartan vivo, né? Então ele conta a história da queda da unidade dos Spartans, né? Que inclusive, adiantando de novo, Halo Reach na minha, eu falei que o 4 era o meu menos favorito. O Halo Reach, pra mim, é o Halo mais interessante, justamente por contar essa história, porque assim, a gente sempre ouviu falar do Master Chief, do quão ele é foda, de quanto os Spartans eram fodas, mas a gente nunca teve a oportunidade de conhecer os Spartans. Então o Halo trouxe isso, ele trouxe toda essa história dos Spartans, o incidente Reach, né? A queda, né? Que inclusive é tratado em livros também, se expande muito mais essa história do Reach. E aí você vive isso, né? Inclusive o final do Halo Reach, pra quem jogou, é uma coisa absurda de fantástica. Absurdo,
tipo. É fantástico. Assim, eu acho que em termos de história...
Normalmente os finais são fodas, né, mano? Final do 3, Bruno.
Sim,
final do 3.
Animal. É que assim, o final do Reach, ele é foda de um jeito... Ele, assim, ele é melancólico, sabe? Tipo, o final do Reach é aquela coisa tipo...
É porque você já começa a jogar sabendo o final.
Sabendo o que vai acontecer.
Exatamente,
você
já sabe qual é o final da história, né? Mas uma coisa que o Reach tem de poderoso é que ele faz você sentir cada morte, cada Spartan que morre ali, você realmente sente aquele peso, sabe? e as circunstâncias que levam, tipo, por quê, né? Eles fizeram isso pra proteger a humanidade. Eles fizeram isso pra que existisse a possibilidade da humanidade existir, né? Então eles fizeram isso pra proteger a Cortana, fizeram isso pra que existisse uma possibilidade de luta, de defesa da raça humana, né, cara? É muito... Cara, a história do Reach é fantástica, velho.
Uma pena que você não joga com o Master Chief.
Não, mas eu acho que a maior força dele é justamente isso. Eles conseguiram fazer um Halo bom sem a presença do Master Chief. Assim, você vê menções ao Master Chief, assim, mas não existe a presença física, pra você ver como o Master Chief excede a coisa de precisar ver o cara. Só o fato de você saber que o cara existe em algum lugar já dá a magia, entendeu?
Claro, claro. É que você vê a origem do mito, na verdade, né, ali?
Sim.
De como eles... Por que ele é o último, né? O último Esparta, né?
Sim, sim. Então você vê como tudo aconteceu e como tudo levou ao início, porque como eu falei, o Real Reach, ele é uma prequel, né? Então o final dele é o que conecta e o que move as ações do que vai acontecer no primeiro Halo, né? No Combat Evolved, né?
É, indo pro... Dando sequência aqui na franquia Halo, o Halo 2 foi lançado quando?
2004, 3 anos depois do primeiro.
3 anos depois.
Assim, Halo era assim, a cada 3 anos saía um, né? Um, digamos assim, de FPS, então... Uhum. Saiu em 2001, saiu em 2000. Isso eu tô falando das versões pra console, tá? Não tô considerando as versões pra PC. Uhum. Mas saiu em 2001, aí depois saiu em 2004, depois em 2007 saiu o Halo 3. 2009 saíram 2 spin-offs, né? Que aí foi o ODST e o Halo Wars, né? Aí mudou porque assim, aí já não era mais a cada 3 anos, não tinha alguém da numerada. Porque aí em 2010 saiu o Reach, só que o Reach é uma prequel, né? Então veio assim, Halo 1, 2001, Halo 2, 2004, Halo 3, 2007. Aí os 2 spin-offs, aí em 2010 saiu o Reach, que é a prequel, né? Aí o 4 foi sair só no ano passado, né? Em 2013, cara.
Exatamente. Halo 2 mudou alguma coisa?
Mudou. É até... Aliás, deixa eu só falar
começando que tem um 2 na frente do nome.
Não, mas deixa eu só falar uma coisa que a gente tava falando, a gente mencionou da questão do console e tal, que mudou o Halo. O multiplayer local do Halo era bacana porque assim, você tinha a questão da tela dividida para 4 jogadores, que já não era uma novidade, como a gente falou, os próprios jogos da geração 32-bit, 64 já tinham, o próprio GoldenEye. Só que o Halo, o primeiro Halo no Xbox já tinha possibilidade para multiplayer de 16 jogadores locais.
Sim.
Você podia ligar assim, cada Xbox tinha 4 jogadores possíveis com a tela dividida. E aí você podia ligar até 4 Xbox. Então você poderia fazer um multiplayer de 16 pessoas locais, cara. Isso era muito bacana.
E um pouco depois do lançamento do Halo, algumas pessoas já tinham descoberto a funcionalidade online do Xbox original e elas conseguiram fazer conexão online através dos PCs pra jogar Halo pela internet já sim, naquela
inclusive,
época,
isso aí
antes
foi
mesmo da existência da Live.
É, muita gente usava o XLK Kai, né, pra fazer isso.
Isso.
Que pra quem não sabe, o XLK Kai é uma maneira de você fingir que tem alguém jogando com você localmente, mas na verdade é na internet, né. Mas aí voltando um pouquinho pro Halo 2, a primeira coisa que você percebe é que como os caras evoluíram na questão da gráfica, é muito grande a diferença, inclusive, apesar de ser o mesmo console, você já percebe que Halo 2 é muito mais bonito do que o primeiro Halo, né? Até porque os caras já conheciam melhor o hardware, tudo. Mas também é legal você ver que é visível isso, mas pouca gente sabe. Mas as armaduras que o Master Chief ele usa são versões diferentes. É como se fosse a armadura do Homem de Ferro, por exemplo. Tem lá a Mark III e tal. Então, as armaduras do Master Chief também são versões diferentes de armadura, porque elas se danificam, né? Então, ele é meio que assim, ó, essa aqui é a versão nova da tua armadura, que justifica mudanças estéticas, né? E meio que dá assim, pô, eu vi a armadura do cara sendo destruída, velho. Então, como que ele tá com a armadura? Então, não, essa aqui é a versão nova e tal. Tanto que, se não me engano, a versão que ele começa no 2 é a Mark VI já, então quer dizer, a sexta versão de armadura que ele tá usando, né? E você, logo no começo, já percebe uma coisa que, assim, pra quem joga FPS sabe que uma briga muito grande é se você inverte a visão ou não, né? Então tem gente que prefere jogar como você pilota um avião, que é você puxando o manche pra baixo, você olha pra cima, ou você empurrando ele pra cima, você vai pra baixo, ou o cara fazer assim, não, pra onde eu colocar o controle é onde eu quero olhar, eu coloquei pra cima, ele vai olhar pra cima, eu coloquei pra baixo, vai olhar pra baixo. como as pessoas tinham dificuldade de entender isso, ou algumas pessoas tinham dificuldade, o Halo faz o diferente, ele faz assim. Que é uma coisa também que não é novidade do Halo, mas era bacana ver como eles implementaram isso. É, você, ele tem uma parte de antes de começar o jogo que ele fala assim, ó, vamos testar isso aqui, olha pra luz. Aí ele já percebe que assim, se você colocou pra olhar pra cima, quando a luz acendeu pra cima, você colocou pra baixo, você pensa, ah, você usa invertido. Então o próprio jogo já percebe isso e sugere isso pra
é
você.
Isso é muito legal.
Sugere a sua configuração, pois é.
É uma decisão de design muito foda, né?
Exatamente, porque assim,
no
ele
tutorial,
não te força...
O cara faz o tutorial ser útil, né, mano?
Exatamente, ele não te força a entrar num menu pra mudar uma coisa que você não entende. Ele fala assim, olha pra cima pra mim, velho. Aí você olhou e falou, ah, então já entendi qual é que é a tua, né? Então ele olha e tal, aí ele só confirma com você, olha, pelo que você tá fazendo, eu entendi que você joga assim, é isso? Aí você, beleza, é ou não? Não, eu quero forçar a ser o contrário, você pode fazer também.
Em termos de história, Bruno, o Halo 2 deu uma evoluída bonita na história, né?
Então, na verdade, o Halo 2 ele é muito controverso nessa questão da história, porque aconteceu o seguinte, ele tinha uma direção pra seguir na história, tanto que o subtítulo do Halo 2 era a batalha pra salvar a Terra.
Uhum. Né?
E essa batalha, efetivamente, ela não acontece no Halo 2. Durante o marketing inteiro do Halo 2, falou assim, não, você vai ver, a gente é a batalha pela terra, defesa, tal, 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 tal. Só que o que aconteceu? Durante a produção, eles tiveram problemas e eles tiveram que fazer alguns cortes, inclusive remanejar o jogo. Então eles tiveram meio que aproveitar o que tinha, porque eles estavam sem tempo hábil para completar o jogo que eles tinham projetado. Então o Halo 2 meio que ficou um jogo incompleto. Tanto que ele é criticado muito na parte da campanha por causa disso, porque ela vai se desenvolvendo de uma maneira que você acha que ela vai ter um ápice, que é a batalha mesmo na Terra, e quando você vê, tipo, o jogo acaba do nada.
Ele termina com cliffhanger absurdo, né?
Exatamente. Então assim... Pessoa, muita gente se sentiu enganada. Porque assim, não, mas você prometeu isso pra mim e não tem. Quer dizer, eu vou ter que esperar o próximo Halo. Tanto que o Halo 3 ele já começa com finish the fight, né? Tipo assim, você
finish
vai terminar
fight,
a
cara,
batalha
o slogan
que a gente
da...
prometeu. A gente lembra aquela batalha que a gente prometeu, então você vai terminar no Halo 3.
Prepara que agora você vai terminar ela.
Exatamente. Só que, em compensação, o multiplayer do Halo 2. Foi muito jogado, absurdo, inclusive, né, depois, mano? Das versões, assim, saiu o Halo 3, sim. O pessoal ainda tava jogando Halo 2, porque digamos assim, era um show à parte. Como eu falei, mencionei no começo, o multiplayer do Halo 2 era a coisa mais jogada na live, cara.
Até o Gears of War, né? Quando saiu o Gears of War, aquele...
Não, mas no caso, na live do 1, né?
Tá. É, considerando o Xbox original, né? O Halo isso, 2 foi o jogo 2... mais vendido dele.
É porque quando saiu o Halo 1, não tinha live ainda. Mas quando saiu o Halo 2, já tinha live, né?
Isso, então a estrutura da live pro Halo 2 já estava construída, né? Então...
Isso. E ele foi o jogo mais jogado na Xbox Live até o lançamento mesmo do Gears of War original.
Halo 2
estava
ativo na live até pouco tempo atrás, cara. Tinha gente jogando Halo 2 coisa de sei lá, anos, poucos anos atrás. Cara.
E o Halo 2 ele tem um gráfico de CS, Bruno?
Não, você é louco? Você tá.
Para usar droga, Jandir, caralho.
Não, se eu olhar, você tá de brincadeira, você perguntou sério mesmo?
Não, perguntei sério.
Não é sério isso. Não, cara, eu acabei de falar, o Halo 2, até ele teve melhorias gráficas com relação ao primeiro. O Halo 2 é um jogo muito mais bonito que o primeiro, cara. E tá dentro da mesma plataforma.
É assim, considerando os jogos do Xbox original, eu acho o Halo 2 o maior milagre do Xbox original. Não só pelo número de vendas, pelos jogos online e pela conectividade já da Xbox Live, mas que ele foi um jogo que a Band teve que correr para deixar pronto bem rápido, porque eles tinham um prazo muito curto para esse jogo.
Muito curto para fazer. Ah. E isso acabou impactando naquilo que eu falei da questão da história. Eles tinham planejado uma baita de uma história, mas por causa do tempo tiveram que ir, caramba, não vai dar
para
terminar.
Eles tiveram que correr, pois é.
Aí tiveram que fazer o que tinha. Falou assim, o que que tem aí? Vamos ter que construir uma história com o que tem, velho. Aí fizeram isso. Até agora, porque, durante a produção, eles perderam, entre aspas, eles usaram muito do tempo ajustando o multiplayer, preparando ele pra quando tivesse lançado o jogo, né? Então, assim, eles dedicaram, olha, esse mapa, vamos ajustar o mapa do multiplayer. Ele falou, putz, e a campanha? Ai, caramba, ferrou.
Outros tempos, né, Bruno? Onde os caras se preocupavam com os dois quesitos no jogo, né?
Sim. Exatamente.
Não era só uma historinha safada, low code.
Mas o Reno, ele sempre se preocupou muito com a história também que ele tava contando, né? Na franquia toda.
Sim, isso eu tô falando. Mas é por isso que eu falei, o Halo 2 é muito criticado por causa disso, porque ele meio que foi um ponto fora da curva que realmente os caras não conseguiram terminar a história que eles queriam contar, sabe? Ficou na cara que eles não conseguiram, sabe? Então, tanto que, assim, no Halo 3 eles tiveram que investir pesado, justamente o slogan é Finish the Fight. Então você vai terminar a luta, gente. A gente não vai enganar vocês dessas vezes. Vocês vão... meio que enganou, na verdade, né? Mas tudo bem.
Exato.
Finish the fight that didn't finish, né? Então tá bom.
Só mais um pontinho sobre o Halo 2 é que ele tem uma coisa que acho que nenhum dos outros jogos da franquia tem, né? Que é finalmente você jogar com o lado oposto, né? Você joga com o Arbiter.
Ah, não, então, isso começou no 2 e depois se estendeu pro 3, né?
Sim.
Que é assim, o começo do 2, eles estão justamente julgando o árbitro. E aí, nessa, ele fala assim, ah, beleza, é assim. E aí, você acaba tendo a oportunidade de ver como ele tá, ou como ele se aproxima entre aspas, porque é até interessante ver como o Master Chief reage primeiro a essa coisa de ele tá ali, né? Então, é meio que você vê assim... Pô, os humanos não tem como confiar no cara. O cara é um Covenant, né? É um membro Covenant, né? Então, como ele tem que meio que brigar pra falar assim, não, eu agora, por falta de opção, eu sou um de vocês. Tanto que quando você tá jogando a campanha de co-op, que aliás é um outro elemento muito bacana, desde o primeiro Halo, você tem a opção de jogar a campanha em co-op pra pelo menos duas pessoas, né? Então, assim, no caso do Halo 1 e do Halo 2, você jogava a campanha em co-op duas pessoas. No Halo 3, local duas pessoas e online até quatro pessoas jogar o co-op, né? Então, inclusive, o bacana era mesclar. Você podia estar jogando com alguém co-op e mais dois amigos online. Então, são dois locais mais dois online, cara, pra jogar a campanha. Isso sempre, pra mim, foi um destaque fantástico de Halo, sabe? Porque...
No Halo 2, eu não lembro, mas teve alguma inserção de veículo ou eram os mesmos veículos do primeiro?
Não, é assim, a base de veículos permanece sempre a mesma desde o primeiro. Você tem o Warthog, tem Mongoose, você tem os... Acho que são os Scorpions, que são os tanques grandes.
Sim.
É. E a base continua mesmo. O que acontece é que você tem interações diferentes de veículos a partir do 2 e do 3 ali, que você consegue uma exposição maior a veículos alienígenas.
Em 2000... perdi aqui.
2000? Caramba, 2000 teve o Bug do Milênio.
Em 2007. Em 2007 foi lançado Halo 3. E foi uma das maiores campanhas de marketing da história dos videogames.
Da história dos videogames, foi. Eu inclusive, estava nos Estados Unidos na época, cara, e era absurdo. Tipo, na CNN, tipo, passando propaganda do Halo 3, sabe? Tava um negócio absurdo, absurdo.
O Master Chief andando nas ruas, né, cara? Tinha um cara vestido lá, dois metros de altura, vestido, cara, com armadura gigante nas ruas.
E valeu a pena, né? Porque foi o Halo mais vendido. Sim. É o jogo mais vendido
em 2007 e é o Halo mais vendido, né? Sim. Ele só em 2007 ele vendeu 4 milhões e 820 mil unidades.
Se você pensar num jogo que tá assim, 2007, o Xbox tava com o quê? Um ano de base instalada. Aliás, não, eu minto, desculpa. 360 saiu no final de 2005. E aí, quer dizer, menos de 2 anos, saiu um jogo como o Halo, né? Então, assim...
Então, assim, o quê?
Tirou da tomada.
Um monstro de vendas para um console que tinha um ano e pouquinho.
Não,
né,
eu lembro que em 2007 já tinha um cinema com rapadura e a gente estava estudando esses fenômenos de cultura pop. E eu lembro que eu escrevi uma matéria no mesmo ano de 2007 sobre o fenômeno que foi o Halo 3, que uma semana ele faturou 300 milhões de dólares. E a gente comparando com o cinema, sabe? Assim, que não existe filme, por exemplo, que estreia com 300 milhões num fim de semana, entendeu? Faturando 300 milhões. Nunca existiu. O máximo que teve foi quase 200 milhões. E olha lá, sabe? Se a gente contar assim, a maioria estreia sempre abaixo dos 100 milhões. Então, foi um grande fenômeno nesse sentido, assim, do... Eu lembro que naquela época foi a época também do GTA 4, né?
Não, GTA 4 saiu depois, GTA... mas...
Deixa eu só ver aqui, porque foi o GTA... Eu lembro que foi o GTA 4 que tirou o posto do Halo 3 de jogo mais vendido, sabe? Aí foi 2008.
Da maior estreia, você tá falando
assim. Da maior estreia, do maior lançamento, exatamente. Foi em 2008, exatamente. No final de 2008, um ano depois do Halo, que o GTA 4 chegou e chegou chutando bundas também. Aí a gente começou a comparar esses fenômenos, né? E o Halo vem encabeçando isso como o jogo mais vendido em uma semana, cara. Vendeu pra caramba. E se a gente pegar a quantidade que vendeu, o Halo 3 vendeu quase 15 milhões de cópias. Então, assim, é inacreditável, né, cara? 15 milhões de cópias pra um console de uma empresa que estava começando agora.
É, o Halo 3, ele saiu bem próximo do Xbox, né, o 360, e se não me engano, na época, a cada dois Xbox 360, uma cópia de Halo era vendida junto, tipo...
Sem falar
ainda que estava 50%. Pouco, ainda. Tinha que ser um por uma.
Sim, estava pouco.
Sem falar época, que a cada três Xbox 360 vendidos, dois davam 3 headlights, né?
Sim.
Então ele tinha um inimigo muito grande ali dentro, né? Talvez se não tivesse
esses problemas. Ou não, né? Ou um amigo, dependendo do ponto de vista.
Exatamente. Eu até hoje acredito que esses números de vendas do Xbox 360 são inflados por causa das 3RL, velho. Aí os caras falam assim, ai, não é. Porque quando dá 3RL, a Microsoft troca. Mas vocês estão contando quem comprou na loja. Agora, quem comprou no mercado cinza no Brasil, querido...
No Brasil ainda, porra, só os estravadão.
Piratexão, piratexão.
Você queimou, meu amigo, você vai lá e compra outro.
O Banhammer, que os caras tremiam na base toda vez que vinha.
Toda hora, né, cara? Putz.
Se no Halo 1 e 2 a gente sentia um pouco de falta do aprofundamento na história e um pouco um lado dramático da história, o Halo 3 é um prato cheio, né? Acabou sendo isso. Tem um lado dramático absurdo, né?
Esse não, Halo 3 é uma coisa tipo...
É a trilha sonora. Tá que pariu!
Então, aí, cara, eu tava esperando a oportunidade. O Julian Dica do mundo da cinematografia aí, eu acho que, assim, as grandes obras, seja de cinema e videogame, né, porque livro não tem música, enfim, só que, tipo, as paradas que ficam pra sempre, tem que ter aquele tema que você fala, mano, puta que eu pariu. E aí a gente tem, sei lá, Avatar, por exemplo. É um filme fodão e tal, veio pra marcar a história, mas não tem aquela música com John Williams, manja, Juras?
Aham, mas eu até o Halo, mano. Até acho que o Avatarzinho tem um teminha.
Não, tem, a trilha é maneira, é honesta, mas não tem, tipo, sendo, qual a música do Avatar? Não vem na sua cabeça. Se você falar a música do Indiana Jones, vem na sua cabeça na hora.
Claro, claro.
É igual o tema do Nathan Drake, sabe, no Uncharted. Sim. Você escuta e você fala, mano, meu Deus do céu! E, mano, o tema do Halo, Bruno, na VGL...
Sim, tem, assim, tá pra valer tem que tocar na VGL, tem que tocar na
VGL. Mano, é um dos poucos que pode tocar 30 anos seguidos que o cara vai se arrepiar 30 anos seguidos, tá ligado?
Muito foda.
Quando começa... Puta, o coralzinho, caralho, só de lembrar que eu já tô...
Só uma coisa importante, o tema do 3 é, na verdade, uma variação do tema desde o primeiro Halo,
sim, tá? Sim, é o tema original mesmo.
É o mesmo tema que ele vai modificando, só ver que ele vai pondo um crescendo, né? Nas versões que
escute, 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 escute.
Parece uma capela, né? O capitão indo numa capela.
Sim, mano, já é... Tipo, o negócio consegue te passar que é uma história grandiosa, sabe? É uma puta aventura e é uma parada que vai te marcar com uma música. Isso é muito mágico.
Vocês jogaram Halo 3 no 360 mesmo, assim, ou jogaram bem depois?
Não, eu joguei... como eu falei, eu estava nos Estados Unidos no lançamento, eu fui até a Best Buy pra pegar minha cópia. Não fiquei na fila da meia-noite porque eu não sou maluco. E como o Best Buy tem a dar rodo lá, eu fui lá no dia seguinte de manhã e peguei o meu. Mas um fato curioso é que você acredita que eu cheguei a pensar em voltar na loja pra devolver o meu Halo 3?
Caralho, por
quê? Porque eu tava com 360 lá, acho que foi até quando eu comprei o meu segundo 360. Foi justamente pra jogar o Halo, pra você ter uma ideia. Porque assim, eu tava viajando E o meu 360 tava no Brasil. Então eu falei assim, pô, preciso jogar Halo 3. E aí eu peguei, comprei um outro Xbox lá nos Estados Unidos. Comprei o Halo 3, aí quando eu fui jogar, eu falei assim, cara, não sei, não bateu. Eu tava achando o jogo feio. Caralho, não sei. Eu falei assim, o jogo tá feio. Eu falei, eu vou devolver. Aí eu cheguei a pegar o jogo na mão, voltei na Best Buy, porque lá você pode simplesmente falar assim, não gostei do jogo, vou devolver, sabe? E o cara, tá bom. Você quer levar outro produto ou você quer o dinheiro de volta? E acabou, é assim. Sim. Não é que nem aqui no Brasil que você tem que provar, não, sua troca está com o defeito, não é assim. Aí eu, na hora que eu tava lá na loja, aí eu fui lá entregar no cara, falei, cara, quer saber? Não, vou voltar e vou dar outra chance pro jogo.
O Bruno, no meio do caminho pra ir pro caixa, ele viu um boneco do
Master bateu, assim.
Aí eu voltei, tá, cara, e ainda bem que eu não fiz isso, porque foi fantástico. Halo 3 foi uma experiência, eu até já mencionei isso aqui antes, Halo 3, eu joguei a campanha inteirinha com a minha esposa local, mais dois amigos do Japão. A gente jogou a campanha do início ao fim, eu até mencionei isso, a gente terminou assim, a gente começou a jogar, sei lá, sábado e foi terminar só no domingo à noite, sabe? Jogando direto, assim. E que coisa fantástica. O Evandro tá falando do momento épico, que assim, é engraçado você pensar que o momento épico de um jogo, de um FPS, na verdade não envolve atirar, sim, que é o final do jogo, aquela parte do Mongoose, cara, que você pode fazer, cara.
É muito animal mesmo.
É muito animal você pensar que, porque assim, você tá numa tensão num jogo que é FPS sem dar um tiro sequer, e preocupado com outras coisas, porque o mundo tá literalmente desabando, velho. Tipo, é muito foda.
E a dublagem,
Também foda.
Não, dublagem honesta. Não, eu tô falando assim, dublagem nos jogos da Microsoft, na geração 360,
eu gosto
dava um banho em dublagem, por exemplo, da plataforma da Sony, cara. Não, Uncharted é ridículo. A dublagem do Uncharted 3 dá desgosto. Eu juro pra você que chegou uma hora que eu tinha desgosto de olhar, porque, assim, eu ainda mudo, sabe? Mas minha esposa, por exemplo, ela jogava em português. Cara, que dava desgosto. Desgosto, velho. Sério. As dublagens de jogo de Play 3 começou a ficar melhorzinha. Melhorzinha, assim. Foi mais pra frente aí e tal. E até chegar no ápice. O ápice pra mim é The Last of Us, que aí é uma dublagem profissa mesmo. Agora, Halo sempre teve, cara. O Halo Reach, inclusive, você reconhece a voz do Tom Cruise, tipo Tom Hanks ali, sabe? Dubladores de caras famosos mesmo, sabe? Tipo, então, não que no original tenha a voz do Tom Hanks. Tô dizendo que é o dublador brasileiro que faz a voz do Tom Hanks, uhum, tá ali, sabe? Do Tom Cruise, entendeu? Vai pensar que o Tom Cruise tá lá dublando o Master Chief, né? Pelo amor de Deus. Até porque o dublador do Master Chief ficou famoso por causa, que é o Steve Downes, né? Que é, tipo, ele ficou famoso por dublar o Master Chief, cara. Ele é reconhecido por causa disso, né? Que não é qualquer coisa, né? O cara dubla o Master Chief.
Ontem à noite perdemos contato com o retransmissor de Visegrad. Os sinais emudeceram às 26:00. Mandei equipes de tiro que desde então estão desaparecidas em missão.
E agora está nos mandando.
O Serviço de Informações da Marinha acha que deslocar uma equipe Spartan é usar erroneamente recursos valiosos. Eu discordo.
Comandante?
Esse é nosso novo número 6?
Cat, leu a ficha dele?
Só as partes sem a tinta preta.
Alguém assumiu a responsabilidade, senhor?
A ONI suspeita de insurreição local. Fizeram uma coisa parecida em Harmony há uns 5 meses. Atacaram um retransmissor para que ficássemos cegos e surdos e depois roubaram 2 cargueiros do Doca Seca. Isso não pode acontecer aqui. Reach é importante demais. Noble 1 quer o retransmissor funcionando de novo.
Senhor, deixe comigo.
Então vejo você do outro lado. Holland saindo.
Tenente.
Comandante, senhor.
Sou Carter, líder da equipe Noble. Essa é Cat, Noble 2, Emily George 4 e 5. Você vem comigo, Noble 6.
Não vou mentir, tenente, mas você está assumindo uma posição que o resto do batalhão preferiria deixar vazia. Quanto a mim, fico satisfeito por ter mais apoio, Noble. Só uma coisa, vi a sua ficha, até as partes que os sensores da ONI não queriam. É bom ter suas habilidades à disposição, mas somos uma equipe. Nada desse negócio de lobo solitário.
Entendido?
Sim, senhor.
Bem-vindo, Rich.
Eu acredito que, como jogo, o Halo 3 é o meu favorito. Como jogo.
Eu também
como, como história, eu caí mais no Halo Reach mesmo, assim. Eu achei como história, como envolvimento, sabe? É muito envolvente o Halo Reach, né? Triste pra caralho, sim, né? Mas
é até porque, assim, no caso do Halo Reach, é você, porque
se o... jogar com o personagem que vai morrer é foda, mano.
Não, então assim, mas o Spartan, o sexto Spartan ali, que eles chamam o Noble Six, é você, é o seu personagem, você criou, é você mesmo, entendeu? É. Tipo, tanto que ele não tem...
todo, armadura.
Exatamente, ele não é que nem os outros, no caso do Master Chief, ele já começa com a armadura e tal, no caso do Noble Six, não, é o personagem que você realmente criou, então você faz parte daquela história de verdade, né? Então assim, você é o Noble Six, e você vai se sacrificar. Exatamente, você...
E Bruno, rejogando os Halos, você consegue perceber que a Bungie realmente foi ela quem fez o Dash, né? Caralho.
Tá tudo ali, mano. Tá tudo ali,
chegando as naves e soltando os inimigos que você matou, vários de uma região. Cara, muito, muito não, parecido.
A gente até mencionou isso no cast do Destiny, cara. O Halo DST, que é um spin-off, né, do universo de Halo, que você joga só com o pessoal do UNSC, em vez de jogar com os Spartans, né? Ou com o Spartan, que é o Master Chief. Já tinha lá um pôster dentro do jogo. A gente tá falando de um jogo que saiu em 2009, tá lá. Destiny Awaits. E o símbolo que é o símbolo do Destiny, velho. Tipo, os caras já estavam ligados, assim, ó, se liga. Já
estavam se preparando, né?
Se liga que a gente vai passar a rasteira na Microsoft aqui, ó. Fica esperto. E o Halo Reach foi o último Halo da Bungie, né?
Da Bungie, né? Depois quem assumiu foi a 343.
Isso, o que é um estúdio interno da Microsoft, e aí, na minha opinião, eles cagaram, né? Não é que eles cagaram.
Mas é até natural, né, Bruno?
É natural, porque os caras
vão ter que ter carinho,
pegada.
Tá ligado?
Exatamente, não tem a pegada. No caso da Bungie, o Halo é um filho deles, né? Tipo, os caras criaram...
Foi igual o Gears, mano. O Gears aconteceu a mesma coisa.
Então, meu medo é o que
vai acontecer
com o Gears, cara. Meu medo é o que vai acontecer com o Gears agora. Porque não, tá na mão.
O último já, depois do 3 já foi aquela beleza.
Ah, o Judgment era galhofada total, né, velho?
Já que a gente tá falando disso, vale lembrar que a Bungie, ela se separou da Microsoft logo após o lançamento do Halo 3, né? Embora a Microsoft mantivesse parte das ações da empresa e o direito da franquia Halo, né? Tipo, Microsoft comanda a franquia.
Que merda, né?
Quando, em 2000, a Microsoft meio que adquiriu, ela era majoritária da Bungie. Isso em 2000.
Tinha o escritório da Bungie lá, chegou o envelope da Microsoft, tá ligado? Galera, assina aqui, rapidão, só receber uns documentos.
Eles
ali
concordaram, Evandro, porque, inclusive o Easy falou isso num outro podcast, a Bungie, ela produziu um jogo chamado Meet 2, que é um jogo de estratégia, e quando esse jogo foi exportado pro Oriente, esse jogo ele tinha um defeito que podia apagar o HD dos caras.
Que maravilha, né?
Pois é, fantástico, né? E isso rendeu um processo milionário. Monstro, em cima da Bungie.
Mano. Só esperto, então, né, mano?
Eles quase faliram, não fosse a compra da Microsoft.
Olha aí, quem? Quem? Quem tem que agradecer? Quem?
Caraca, mas a Microsoft comprou a Bungie. É isso, gente. O Halo é nosso, valeu, falou.
Não, então assim, eles adquiriram, eles entraram como sócio majoritário da Bungie. E o Halo, na verdade, era um produto da Bungie. A Bungie desenvolveu o Halo. Só que, como um produto desenvolvido dentro, digamos, desse contrato da Microsoft, a Microsoft era dona da IP, entendeu? Isso. Então, a propriedade intelectual sobre o Halo, apesar de ter sido uma criação da Bungie, era e é ainda da Microsoft. Aí o que aconteceu? Em 2007, a Bungie conseguiu se libertar, entre aspas, de ser um estúdio interno da Microsoft e passou a ser um estúdio. Continuou fazendo Halo para a Microsoft, né? Então, mas agia como second party, então não é um estúdio interno, ele é um estúdio externo, mas presta serviços de exclusivos, aí no caso do Halo, né? Para a Microsoft. E aí só depois em 2000, foi acho que 2010, que depois do lançamento mesmo do Reach, que eles falam assim, ó, Microsoft, agora Halo faz o que você quiser aí, eu não tô mais nessa, eu vou partir para outras coisas, eu quero cuidar da minha vida. E aí realmente ficou de vez na mão da Microsoft, e inclusive a parte de desenvolvimento caiu pro estúdio interno, que é o 343.
Mas
é
então a Bungie, ela desenvolveu o Halo 1, 2 e 3, a trilogia original no caso, né?
Sim. Depois houve o desligamento da Microsoft e eles ainda desenvolveram o ODST e o Halo Reach. Esses jogos ainda são da Bungie, mesmo já havendo esse desligamento.
O primeiro jogo de FPS mesmo do Halo, desenvolvido por algum estúdio alheio a Band foi o 4, que é pela 343. Isso, porque os outros eram spin-offs, né? Então, o Halo Wars não foi desenvolvido pela Band, foi desenvolvido pela Ensemble, que era já, inclusive, também parte dos estúdios da Microsoft, né? Da
estrutura. Caralho, da Microsoft. Halo Wars é uma merda.
Não é, não.
Eu acho o melhor jogo de estratégia num console.
Exato,
existe,
eu concordo.
Mas
eu
também,
concordo.
Né? Quais são as outras referências?
É, você não tem grande variedade, né?
Não, mas ponto, é porque ele foi feito pensando em console. Ele foi feito como um RTS para console.
Porra, que é não consigo por gostar, exemplo, Bruno.
De Command & Conquer, que foi adaptado. É diferente dos outros RTS que vieram a parar no console, que vieram com origem no PC, então eles, talvez o controle não funcione tão bem, né? Aí agora Halo não, Halo Wars foi pensado no RTS desde o princípio, isso aqui é um RTS para console.
Então você tá me dizendo que pra Halo funcionar não precisa da Band?
Não disse isso, não tem nada a ver. Se Halo
Wars é um RTS... Isso aí é muito polêmico pra mim.
Não, foi uma pergunta, porque o Halo Wars não é da Band. Então, assim,
sim. Mas o Halo Wars não é um FPS, o Halo Wars é um RTS, pô.
Sim, mas e aí? Mas é a franquia, cara, é a franquia.
É um nome só. Mas...
Eu não sei se eu iria tão longe, né, dizer que não se precisa da Band. A Band fez todo o trabalho do piso, né? E a partir dali você constrói
a mitologia toda, né?
Pois é, então é muito mais fácil você pegar uma mitologia já pronta e continuar a partir dali. Uhum.
Mas tu gosta do Halo Wars, Bruno?
Gosto, eu concordo com o QG. Pra mim, ele é o melhor RTS para consoles, porque ele foi feito para ser um RTS de consoles.
Qual é o Halo que foram feitas campanhas live action assim, espetaculares? Se eu não me engano, foi o New Blue Camp, diretor de Distrito 9, que fez muitos
foi
vídeos.
Foi o Rich.
Foi no Rich, né? Foi no Rich,
foi exatamente. Foi o Rich, que tem os vídeos dos Spartans. Caraca, mostrando como eles eram feitos. São fantásticos, cara. Nível hollywoodiano.
Virou
hollywoodiano
padrão de... no mercado de jogos, né? Virou padrão. Hoje
o próprio o lançamento recente aí, o Advanced Warfare, tem também de live action, cara.
O próprio Destiny tem live action também, né?
Sim, sim.
É muito animal. Esses vídeos, assim, que pegam... O próprio God of War não teve um live action?
É, mas foi bem curtinho, né? Um videozinho bem curtinho.
A Sony não sabe fazer muito bem as coisas,
não. Microsoft já sabe. Não sabe, não. Tá ruimzona, Sony.
A gente que sabe, A gente sabe fazer, não. A gente é que sabe.
Tá, olha só. A gente teve o Halo 1, 2 e 3. Depois... tiveram os spin-offs, né? O Halo Wars.
E o ODST.
ODST, ele se passa entre o Halo 1, 2 e 3, né? O Halo 2 e 3, o ODST passa, né?
É... mais ou menos, na verdade, ele é no 2. É no período
é
do 2.
Do 2,
Porque assim, o que acontece? O Halo...
Mas ele acaba no 3, não?
Não, então ele é o período do 2, porque o 2, quando termina, começa o 3, né?
Ah, tá.
É assim que funcionam os números, né?
Então, mas é por isso que eu falei assim, que ele se passa entre o 2 e o 3.
Sim.
Se ele começa no 2 e acaba no 3, ele passa entre o 2 e o 3, né, meu filho?
Não, caramba, porque ele termina antes do começo do 3, querido. Não, ele passa no 2.
Não concordo.
Mas o importante é o seguinte, o ODST, ele é um jogo que não conta com os Espartas, ele conta a história dos exércitos da UNSC, que são os humanos normais, então, são soldadinhos mesmo, entendeu? Só que ele tem uma pegada um pouquinho diferente do Halo normal, que ele tem uma coisa meio, não vou dizer Rainbow Six, assim, ele é um pouquinho mais cadenciado, digamos assim. Ele preza um pouquinho mais uma coisa de planejar, é uma coisa mais estratégica do que a ação pura, entendeu? É o que eu falei, eu tô meio que exagerando dizendo que é um Rainbow Six. Não chega nisso, mas...
Mas o Halo 3 também tinha esse esquema, né? De você jogar com a equipe e pedir pra parar, pra ir, pra avançar e tudo mais.
Sim, mas é porque assim, temática do ODST... puxava um pouco mais para essa cautela e estratégia na hora do combate, né? Porque você jogava com soldados comuns e eles não tinham os escudos dos espartanos, né? No caso do Chief, né? Então você tinha que ter uma pegada um pouco mais tática, ao invés da ação desenfreada. Que
era um jogo bem mais cadenciado, né? Nesse sentido.
Eu posso dizer o que é uma merda na franquia Halo?
Vai.
O Spartan Assault. É inacreditável.
Isso é um lixo, mas isso aí também...
Puta que pariu.
Não tem nenhuma novidade aí, né?
Ele tava de graça na live lá do Xbox One. Cara, é muito ruim.
É uma das poucas coisas que nem de graça, né?
Caraca, é muito ruim. Você já se joga pouquíssimo tempo e já deleta, assim, porque você acha que tá fazendo mal ao seu HD.
Sabe o que é pior? Vai ter uma sequência, o Spartan Strike, cara. Acredite se quiser.
Nossa, mano. Parabéns, que loucura, né?
We'll be right back.
a gente acabou já mencionando do Reach, né? Mas só reforçando que foi o último jogo mesmo produzido, né? Desenvolvido pela Band. Né?
É foda.
E como eu falei, é foda. É um jogo foda.
Bate uma tristeza, né, cara?
Puta. Eu acho que quando nessa edição de aniversário aí é um dos. Que é uma pena que não sai, né?
Mas eu acho que eles vão fazer, eu cantei essa bola antes, assim, eu realmente gostaria que tivesse, mas eles vão lançar um outro Halo Collection, alguma coisa assim, que são os jogos sem o Master Chief, entendeu? Então vai sair o ODST, o Halo Reach, entendeu? Nossa. Eles vão fazer uma outra collection que são os jogos sem Master Chief, entendeu?
Pô, porque merece, o Reach principalmente, assim, putz, Reach, é animal.
Quase chorei com esse jogo, cara, eu sabia o que ia acontecer, mas a cada Spartan que caía, eu ficava com o coração apertado.
E o Halo 4? Sem a Band.
Só uma coisa importante. Antes disso, eles fizeram uma versão de comemoração do aniversário, da versão de aniversário do Halo, né? Do primeiro Halo.
10 anos de aniversário, né?
A versão HD deles, né?
Isso, eles refizeram. É uma remasterização do Halo com algumas coisas do Reach, né? Então você percebe que coisas que não existiam no primeiro, eles colocaram ali pra dar uma mexida, digamos assim, na fórmula.
Sim.
Né? Inclusive no multiplayer também. Então é bacana, bacana. Pra quem teve a oportunidade de jogar o primeiro, ver como ele evoluiu. Ou pra quem não jogou o primeiro, ter a oportunidade de jogar no 360. Se bem que é retrocompatível o primeiro e o segundo no 360. Mas pra quem não jogou, dá pra jogar ele.
É, né? Dá pra jogar uma versão mais bonitinha.
É uma boa
melhorias,
né, pra quem não jogou.
Uhum. Depois disso veio o Halo 4. É importante lembrar que o Combat Evolved Anniversary version lá, a versão de aniversário, foi o primeiro trabalho da 343 diretamente com o Halo, né? Porque eles não foi um jogo novo da franquia, mas eles que fizeram o port, né? Então foi a primeira vez que o estúdio ficou responsável mesmo por um produto Halo.
Halo 4 tem muitas controvérsias.
Muita controvérsia, muita. Eu tenho críticas pesadas.
O Kuhn, por exemplo, disse que é o melhor gráfico do Xbox 360.
Eu acho. Tá até hoje.
Bruno? Quero a opinião abalizada do Bruno.
Vai lá, Bruno. Eu vou dizer o seguinte: realmente você percebe um esforço deles que vai além de um jogo normal do 360, mas tem sacrifícios. Por quê? Fazia um bom tempo, acho que desde GTA 3 no Play 2, que eu não via tanta textura da pop-up na tela. Construir pedra na tua frente, velho. Pô, mas é GTA coisa de materializar. Você tá andando, do nada materializou uma coisa na sua frente. Fazia tempo que eu não vi um negócio assim, velho. Então, realmente, o jogo é bonito. Só que, assim, algum lugar vai compensar isso. Então, eu tô jogando textura no Master Chief, você vê, a armadura dele é linda mesmo, é lindo. Tipo, só que o resto do cenário que se dane. Vai materializar na tua cara. Tipo, juro, eu cansei de estar jogando e ver do nada uma pedra na minha frente. Tipo, materializar de verdade, velho. Assim, é teletransporte agora? Vocês estão
zoando com a minha cara. Na Cracolândia aparece um monte de pedra de todo lado.
É, mano. Sabe? Mas meu problema não é nem esse meu maior problema com Halo 4. Eu tenho uma crítica pesada com relação à história, que é assim, pra mim Halo 4 parece um monte de mapa ligado de qualquer jeito, porque aquela coisinha de não, ele vai de um lugar pra outro usando os portais, é desculpa, porque assim, eu não sei como ligar esse pedaço de história, o que que eu faço? Joga ele num portal que ele vai se teletransportar pra outro lugar. Ficou muito desconexo, na minha opinião, sério. Porque eu vi Halo 1, 2, 3, o Reach, como eles construíam as viagens, olha, realmente você tem que ir pra esse lugar por causa disso, o que que tá acontecendo, é isso. No Halo 4 me dá a impressão de que simplesmente assim, eles não sabiam o que fazer, eu não sei como ligar esse mapa nesse, o que que eu faço? Jogo o portal, aí você vai no portal, puff, magicamente, olha só, que desculpa você precisa, não, é o portal, sabe, são os portais, você tá indo pros lugares, olha que legal. Pra mim, a impressão, apesar de eu entender que o foco não estava na viagem em si, mas justamente no relacionamento do Master Chief com a Cortana, é aquela coisa de que como uma inteligência artificial, a Cortana teria uma vida limitada, e como que o Master Chief estava reagindo a isso, né, tipo, de não querer perder não aceitar esse fato, né, tipo, assim, porque realmente é isso, ela fala assim, olha, pra mim já era, cara, ela fala assim, não, tipo, eu vou dar um jeito, eu vou resolver, sabe, é meio que é a coisa da luta do ser humano contra a morte, né, tipo, é inevitável, mas a gente briga, mesmo assim a gente briga, sabe?
A gente luta e tenta resistir ao máximo. Exatamente.
Igual a galera que votou no Aécio.
Então assim, eu aprecio a beleza dessa história por trás. Eu só acho que ficou muito desconexo, cara. Tipo, muito, muito desconexo pro meu gosto. sabe? É, e essa é, é a crítica mais pesada, mais do que a questão gráfica, porque o gráfico eu relevaria, sabe? Mas essa questão me incomodou muito, porque eu jogava, eu falava assim, cara, me dá uma desculpa qualquer, me faz, sabe? A gente reclamou do Destiny de ficar a navezinha lá no loading, mas pelo menos te dá uma impressão assim, tudo bem, eu tô viajando de um lugar pro outro na minha navezinha, sabe? Uhum. Agora, simplesmente ter um portal que te joga de um lugar pro outro, tá bom, sabe?
É. Tá falando mal de porta, é isso?
Não, porta é diferente, porque a razão de porta existir são os portais, entendeu?
Sim. É assim, mas assim, eu acho assim, a gente como acompanhou toda a franquia Halo, você chegar no Halo 4 com esse nível de gráfico e evolução da história, é uma coisa foda. Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez o Halo 4, eu fiquei de queixo no chão com as cutscenes iniciais, que mostra as guerras, os vários Espartas lutando juntos, sabe? Porra, achei animal aquilo.
Eu acho, cara, o gráfico do 4 é bem bonito e bem foda, mas eu acho o gráfico, assim, em direção de arte, vamos dizer, o Gears 3 eu acho tão mais bonito, mano.
Mas tu sabe que, assim, eu acho que o gráfico do Halo 4 é muito bonito em cutscene.
Dentro sim, do tô jogo, falando, no jogo mesmo.
Dentro do jogo eu acho mais do mesmo, assim, sabe?
Talvez porque no Gears as fases sejam menores, por exemplo, no multiplayer.
E porque tal, é cenário mais contemporâneo também, né? Uhum. A gente tá no meio das cidades destruídas, né? Então é mais fácil a gente se identificar, diferente dessas naves do Halo, né? Que a gente encontra lá, o cara entrando em algumas naves aí que... são uns ambientes meio comuns, né, pra franquia Halo, né?
É, mas o que eu acho é assim, o Halo, eu até mencionei isso, eu acho que o Master Chief tá muito bonito mesmo, é mais, assim, é o personagem mais bonito em qualquer jogo 360, porque eles jogaram, assim, pega todos os polígonos que a gente tem, joga nele, o resto que se vire, sabe? Então, pra mim foi isso que aconteceu, ele realmente tá muito bonito, a textura da luva, tudo, a armadura, tá lindo. O Master Chief, o resto... Que se dane, sabe? De que se dane mesmo. Vamos dar os polígonos conforme ideia. E vai on demand. Mas on demand é assim, mesmo, mínima. Na mínima demanda é impossível, sabe? O resto vai tudo, sabe? Ficou muito bizarro.
Deus dá os polígonos conforme o Halo.
Exatamente. Então, é engraçado que assim, eu preferia que o jogo fosse mais balanceado, o Master Chief menos bonito, mas que tudo fosse mais coerente do que o jeito que ficou no final. E aí meio que fica evidente assim, o foco do pessoal da Microsoft na liderança pura, digamos assim, na mão deles, vai ser outro. E o próprio Halo 4, na verdade, ele é o início de uma nova trilogia, né? Porque assim, teoricamente, como a gente falou, o Halo 3, ele veio com o slogan lá, o subtítulo, Finish the Fight. Então, era pra você terminar a luta, era pra ser a batalha final do Master Chief, tudo. Ele, tipo, se aposentar depois, qualquer coisa. E aí o Halo 4, ele começa, porque eles chamam uma nova trilogia, né? Que vai ser uma saga, né? Que é o Reclaimers Saga. Que começa no 4, que na verdade o 4 continua a história. Então não começa nada, na verdade. Né, porque ele tá dando segue a história do Master Chief. Só que o pessoal da 343 queria meio que dizer assim, não se preocupa, a gente não vai matar agora o Halo, a gente vai ter a nossa própria saga, então a gente vai seguir por essa direção agora, né? O que eu acho que é uma decisão inteligente, eu não acho que seja inteligente querer matar o Halo, sabe? Eu acho que tem que manter, porque tá fazendo sucesso e é um bom jogo, sabe? Isso, não é um jogo que sai todo ano, não é um jogo que sai todo ano, como certos jogos que tem aí, agora dois por ano, né?
Assassin's Creed.
É um jogo de personagem que usa capuz.
Exatamente, então... Então, assim, eu acho que beleza, continue. Só que, na minha opinião, a qualidade caiu muito quando a Band saiu, cara. Caiu muito mesmo.
Não tá tanto sendo qualidade... muito saudosista, não, Bruno?
Saudosista. Nossa, porque faz tanto tempo, da minha infância, o Halo.
Não, assim, de assim, ai meu Deus, a Band saiu.
Não, mas eu tô discutindo a questão da qualidade do jogo. Eu falei, eu citei os exemplos aqui. Eu falei que o meu problema é com a história, o foco ali, entendeu? Então, eu acho que a Band, por exemplo, fazia um foco muito melhor. A história era muito melhor.
Mas você sabia que tendo a Band ou não, o Halo iria continuar de toda forma, né? Assim sim, como o caso sim, do Gears of War.
Não é que iria, vai continuar. Ele vai continuar. Vai ter o Halo pelo menos até depois o 6 que tá garantido já.
Do tamanho que atingiu, da proporção que atingiu, impossível, né? Os caras abandonarem simplesmente.
Sim. Agora, que eu acho que ele vai ter a mesma pegada, tomara. Eu torço que sim. Que nem essa história, quando anunciaram na E3 lá o Halo 5, né, que vai sair, e tem, digamos, um personagem que foi controverso, que é o Loki, que, ele vai ser o protagonista, não vai ser mais o Master Chief, e na verdade, assim, não, ele é um dos protagonistas, então tem o Master Chief ainda, então tem toda uma área meio nebulosa no Halo 5. Eu torço pra que seja um ótimo jogo, eu torço pra que ele volte à essência do Halo, entendeu? Eu torço, porque eu sou fã de Halo, eu quero que a franquia cara, eu comprei 360 essa semana só por causa do Master Chief Collection, cara. 360 não, desculpa. Eu comprei o...
Deixa eu falar, como assim, Bruno? Comprou errado.
Eu comprei outro, né? Eu comprei o quarto Xbox 360, não. Eu comprei o Xbox One essa semana só pra poder jogar o Master Chief Collection na terça-feira, no lançamento, cara.
Essa coleção são os quatro Halos do Master Chief, né?
Sim, então. E na verdade são as versões remasterizadas. Então, é a versão remasterizada do primeiro Halo, né? A versão
CG de aniversário. Nova, né? Melhorada.
Eles reconstruíram o Halo 2. Então vai ser uma versão remasterizada do Halo 2.
A abertura, inclusive, está muito diferente.
Vai ser uma versão upscale do Halo 3 e o Halo 4 com umas melhoriazinhas. Não vai ser a mesma pegada dos outros. Não vão refazer o Halo 4.
Basicamente rapidamente para o amigo ouvinte que não sabe o que é upscale.
Upscale é assim, você tem um jogo que está rodando uma resolução mais baixa e se você se aproveita de um hardware melhor para emular uma resolução mais alta. Então, na verdade, você dá a impressão de que o jogo tá rodando numa resolução melhor, mas na verdade você tá fazendo só esse processo de subir pros seus olhos leigos que tá fazendo. Ele não tá sendo processado naquela resolução nativamente. Você simplesmente faz um upgradezinho gráfico.
Uma gambiarra gráfica.
Foi o que a amiga Capcom fez com Resident Evil 4, né? É.
Muito bem. Franquia Halo chega até quanto, Bruno? 10? 10 jogos?
Não, ainda não.
Mas acho que chega?
Ah, não, se eu acho que vai? Não, até 10.
Lá pra 2000 e 2050?
Eu acho que o Halo 6 chega, mas a partir dali eu não sei mais o que vai acontecer. O Halo 6 é garantido.
É, a partir dali eu não sei. Quando a Microsoft tá desesperada, ela lança um Halo, né? na E3, assim, todo mundo, caraca, que merda, a Microsoft aí, pam, a música do Halo.
Eu acho que o Halo vai ajudar bastante o Sony, cara. Eu acho que vai ajudar a mover a unidade, tanto o Master Chief Collection, quanto o Guardians. Eu não sei se vai ser o suficiente pra botar eles, tipo, na briga com o Play 4, pelo menos por enquanto, eu não sei.
Considerando que nós temos dois jogos não numerados, né, e o Halo 4, na verdade, é o sexto FPS da série, eu acho que o Halo passa de 10 fácil enquanto ele continuar vendendo.
É que eu entendi como 10 Halo numerado.
Numerado.
Halo 10, então. Mas eu acho que, assim, passar de 10 jogos na franquia, sim, isso aí vai.
Halo
sim.
1, 2, 3, 4. Halo
Wars, ODST, Reach.
O Anniversary.
Essa porra, o Assault aí.
O Spartan Assault.
É Master Chief Collection.
Final Fantasy. Passou Final Fantasy. Rolou. Muito bem, olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui. Cada um escolhe o seu Halo favorito e uma nota para
a franquia.
Para a franquia Halo, de 0 a 99 vezes. Começando com o nosso convidado, Kun.
Bom, vamos lá. Meu Halo favorito é o Reach, tá? Não tem como. Foi o primeiro Halo que eu joguei com os amigos também, né? Com o pessoal da conferência, o próprio Evandro. O multiplayer foi fantástico de jogar com a galera. E eu acho assim que Halo é uma franquia de...
Desculpa, é que você mencionou uma coisa importante que a gente não falou.
O
multiplayer do Reach, ele inseriu aquele esqueminha dos poderes...
Os poderes de armadura.
De armadura, pode crer, cara.
Específico, nossa, né, pra cada...
Exatamente. Específicos então pros loadouts que você editava.
Exatamente. Então você montava um loadout e você escolhia um poder de armadura que definia a sua estratégia durante o jogo, as coisas do multiplayer, cara.
Aquele que soltava um fake era muito bom, mano.
Sim, o clone. O tal de nem começar a atirar nele.
Outra coisa que a gente esqueceu de mencionar também... Desculpa, uma coisa que o Halo Reach tirou, mas que tinha no 2 e no 3, era a coisa de a capacidade de você carregar duas armas ao mesmo tempo.
Isso é muito bom.
É, o dual wielding foi tirado mesmo, né?
No Reach ele acabou caindo, mas até o 3 tinha, né? Do 2 ele entrou e no 3 ele ficou. Sim. Que, ó, você pegava dois Needlers, cara. Era muito foda no 3 fazer isso. Dois Needlers era muito foda.
Eu não sei o motivo exato. Eu acho que ele foi tirado por causa do balanceamento pro PVP mesmo, né?
Mas
era bem difícil demais de balancear. Continue. Mas seguindo, eu acho que a franquia Halo é definitivamente digna de receber 99 vidas, né, cara? Acho que não tem como.
Muito bom.
É uma franquia que define se você compra ou não um console, Jurandir. Eu acho que...
Concordo.
Afinal, o mascote da Microsoft, né?
Ah, tá aí o Chief mascote.
É, Vandrinho?
Cara, assino embaixo o que o Kun falou. Eu tô 99 vidas também. Porque é o que eu tava dizendo. Tem jogos que, cara, é assim, se a gente pegar, se for escrever o grande livro da história dos videogames, facilmente vai ter que ter lá um capítulo inteiro falando de Halo, sabe?
Uhum.
Porque, sim, tipo, por tudo que, assim, é uma saga. Tipo, é o que eu falei, você, sei lá, Uncharted, também tá ali, sabe? É um jogo que marcou a época. Cara, quem jogou online, seja no 2, na época que todo mundo só jogava o 2, depois no 3, depois no Reach, como o Kun falou também, cara, quem jogou, quem tinha amiguinhos pra jogar online, quem não era solitário, tipo, o cara tem várias histórias daquelas noites que ele chegava, ia jogar e montava e xingava um ao outro, sabe? E sempre tinha aquele viciado que matava todo mundo, e aí os caras ficavam brigando pra ter o cara no próprio time. E além disso, o Kun tá ligado de que eu tô falando. Uh-huh. E além disso, você, mano, tem uma história fantástica, com como eu falei, um personagem que tem tudo pra ser um puta personagem genérico de armadura, só que você se importa com ele, você quer acompanhar aquela história, sabe? Eu sinto falta de jogos assim hoje em dia, que não só o multiplayer seja bom, redondinho e honesto, como a gente fala, que honesto é o melhor adjetivo pra uma parada que tá ali te oferecendo o que ela propõe, mas como uma história também, sabe? Isso hoje em dia a gente não tem, tipo, beleza, o COD a galera joga até morrer e tal, vai ter história que jogou com os amigos, mas não tem uma história do jogo mesmo single player. E Halo é aquele esquema. Tipo, eu tava pensando aqui sobre uma próxima tatuagem pra eu fazer. Provavelmente eu faria uma tatuagem do Halo, hein?
Olha aí.
Aquele símbolozinho lá.
E o jogo favorito?
O jogo favorito é o 3, que eu joguei com seu amigo Pablo Prime.
Que loucura.
Na época do download. E com o Diego do Fênix Down.
Coraçãozinho, Pablo. Eu vou dar logo aqui a minha opinião. Eu concordo com o Evandro. O Halo 3, como jogo, é o melhor de todos, assim, putz. Multiplayer e história, acho animal. Em termos de sensibilidade, Halo sensibilidade.
Sensibilidade.
Sobe o som. Locutora M.
Eu acho que talvez seja mais melancolia. Em termos de melancolia na história, é o Halo Reach, né? Porque é foda a história. E é um jogaço, né? É um jogaço.
Sim, sim.
Mas é um jogo, putz, é triste, né? É tipo você... a lista de Schindler, sabe? É foda, assim. É um filmaço, mas é triste pra caramba também. E eu dou 99 vidas também pra franquia, porque é foda. Ele é foda. Bruno?
Bom, já cansei de falar isso. Halo é minha franquia de FPS favorita, disparado. Ninguém chega perto pra mim. Adoro o multiplayer do Halo, adoro campanha de Halo. Prova disso é que eu falei, eu comprei um Xbox One só por causa do Master Chief Collection. Inclusive,
verdade, o Bruno falava desde o começo, né? Quando for sair, vai ser quando eu vou comprar.
Exatamente.
A gente tem um amigo que fala isso também. Assim que sair Halo, meu
Xbox vai gerar. Esse é guerreiro, mano. Porque tá esse todo mundo de Play 4 e sim, o maluco tá lá.
Todos os amigos do cara de Play 4, ele vai comprar o Xbox por causa do Halo.
É foda, é foda.
E se o Sr. Jurandir Filho não ficar de frescurite e comprar o Master Chief Collection, a gente poderia fazer live, Sr. Jurandir Filho, jogando campanha do 1 até o final do 4.
Acho digno.
Nem parar sem cagar 5 dias seguidos.
Acho digno. Comprarei, mano.
Justíssimo, jogaremos juntos nossas lives do sucesso tweets aí, jogando campanha de Halo, hein?
Twitch do
amor. Nome, né? Twitch do amor, isso.
Exatamente.
Porém.
Tu nem justamente deu tua nota ainda, né?
Exatamente. Mas
qual será a nota, hein, gente?
Eu acho que o Bruno não é clichê. O Bruno não é clichê. Não,
olha aí. Porém, justamente por ser a minha franquia favorita, é que eu sou exigente com ela, tá? E Halo 4 não está no nível dos demais jogos.
Cara, eu falei, amargura em pessoa.
Não é um jogo ruim, mas ele não está no nível dos demais jogos. E, digo mais.
Caraca, o sono tá grande, né, Bruno? Eu tô ligado.
O que foi?
O sono tá não, gigantesco.
Ainda a tristeza dele não poder dar 99 vidas tá grande. Olha lá, ele caçando motivo. É tipo o cara que gosta da mina e quer terminar, mas não tem motivo.
Uhum. Não, eu vou, antes de eu completar, eu vou só falar que o meu Halo favorito é o Halo Reach.
Olha aí.
É a melhor história que eu falei. O grande mérito deles é justamente contar uma história que a gente queria saber, a gente tava curioso, não ter fisicamente o Master Chief, mas você saber que a presença dele é iminente, né? Então ele tá ali. Uhum. O espírito do Master Chief tá ali. E é muito, é uma história muito pessoal, né? Uma coisa que você sabe o final, e mesmo assim você sofre com cada morte, você sente o peso de tudo que acontece ali. e te mostra um período que é importante, que desencadeia o que acontece no primeiro Halo, né? Então é uma prequel que em todos os sentidos, o multiplayer é fantástico, a gente mencionou aí os poderes de armadura e tal, mapas fantásticos. Pra mim o multiplayer tá pau a pau com o do Halo 3 também, que também é divertidíssimo, do Halo 3 e do próprio Halo 2, que pra época era um monstro, sabe? Definiu online pra console. Mas minha nota pra franquia, porque minha nota é pra franquia, não é pra um jogo, é pra franquia. É 98 vidas por causa de você, Halo 4. Por causa de você, 343 Studios.
Caraca, tá. Culpa o Spartan, mas não culpa o Halo 4, mano.
O Spartan. Não, e o Spartan na Soja, se eu fosse contar o Spartan na Soja aqui, bagulho cai pra 50
nem
vidas aqui.
Nem lembra dele isso aí.
Nem vamos lembrar desses.
Não. Então, por causa disso, por causa de você, Halo 4, por causa de você, 343 Studios, que deve se dedicar mais pra me trazer o Halo 5 padrão que ele merece, é 98 vidas. Muito mesmo bem. Sendo o meu FPS favorito. Mas ele não merece 99 vidas. Essa pedrinha no sapato,
essa pedrinha.
Ela me lembra. Aquelas pedras carregando no meu sapato, materializando na minha cara no jogo. Me fazem lembrar disso, então é 98, cara, infelizmente.
Muito.
Eu gostaria de dar 99.
Sim, tá bom. Foi. Eu acho inacreditável você dizer que é uma das suas franquias favoritas e você dá 98 vidas. Sim. É um absurdo.
Pra você ver como é doído, me dói isso, mas.
Pois não merece. Por isso, vamos acabar logo esse programa pra você não voltar atrás, que nem em edições anteriores. Que você, pra
Bruno,
você
se arrepender. Tem uma calculadora fácil aí? Tem uma calculadora fácil aí?
Tenho.
Mas aí, ó, 34 vezes 3, que é o estúdio que fez o 4 que você não gosta.
34 vezes 3. 102.
Menos 102, menos 3, que é o meu jogo favorito. 99 vidas.
Menos 3. 99 vezes.
Justo. Aí, Bruno, essa é só a nota. Nada faz sentido, mas essa é só a nota.
Sim, a nota tá aí, né?
Muito bem, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Seja. Caraca, ia derrubando um ventilador aqui. Seja o nosso patrão no patreon.com/99vidas. Você colaborando, você ajuda o 99 Vidas a se manter ad eterno para sempre. Enquanto as criancinhas estiverem. Você está colaborando para essas criancinhas gritarem. Se você não colabora, o que acontece, Bruno? Exatamente, você tá colaborando. Colabora, gente. Colaborar aí, Patreon. Você está mantendo 99 vidas para sempre. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas. Curta nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/99vidas. Nos encontramos por aí. Até semana que vem. Tchau.
I can feel your head. your past, your future.
Vamos falar, Bruno Carvalho, sobre o quê?
Nós falaremos sobre Halo, Sr. Jandir.
Olha aí.
Bruno, tá muito. Tá muito down, Bruno. Quando uma das suas franquias favoritas aí, a desanimação gigantesca. É porque tá ruim aí pra falar, por causa do pessoal dormindo e tudo mais?
O horário não permite tanta animação.
Quer deixar pra gravar depois?
Não, vamos em frente.
Porque fica muito ruim, Bruno. Pô, uma franquia dessa aí, tem que ficar lá meio contido, desanimado, não sei o quê, com medo de fazer barulho, aí fica foda mesmo.
Então pergunta de novo.
Nós vamos falar sobre o quê, Bruno Carvalho?
Nós falaremos sobre Halo, seu Júlio Filho. Que alegria.
Halo. Por onde? Onde começou? Qual foi o primeiro jogo? Pra onde saiu? E essas coisas.
Nossa, pra vocês picotou também. Aqui eu fui só pra mim.
Fudida, ficou, parece um remix.
É? É. Quando você falou Halo, ele deu uma repetida.
Ele umas 30 vezes.
Peraí. Se tiver gravado, ficou da hora. Porque parece que foi edição.
Sim, parecia mesa de som mesmo.
É. Mas acho que ele foi de boa. Estamos ouvindo então, né?
Agora sim, tá.
Estamos te ouvindo.
Vamos lá. Vambora.
Jandir, desculpa, o Bruno, eu acho que caiu.
Eu acho que não, ele é assim mesmo na abertura.
Não, ele caiu.
Nossa, você viu como tá, é
na
tão
ligação,
assim,
Evandro.
Não, mas ele é tão, mano, o normal é ele não falar um A.
É, na abertura normalmente ele não fala.
Ah, sim.
Aí tu vai ver como começar o programa.
É, sim.
Não vai parar de falar.
Ele gosta de Halo também.
Pra caralho.
Se não me engano, é um dos franquias favoritos dele.
De Xbox, é.
Bacana, bacana.
Tô, Bruno.
O quê?
Bruno. Voltou aí?
Voltou.
Nossa, tá com muito lag, Bruno. Tá muito foda.
Animado que dá gosto que contagia.
Bruno, tá muito lag aqui, Bruno.
Dá 10 segundos. Pega o ping do garoto. 500.
Acho que o Bruno não fala, não. Fala aí,
pega
Bruno.
O ping.
Fala,
pega o ping de 1000.
Cara, tá igual o Henrique aquele dia, lembra? Uh-huh. Você tava na conf?
Tava.
Caraca.
5 minutos depois o cara vinha falar um bagulho.
A gente começava a falar uns assuntos, Jandir. E aí já tava mudando de assunto e o Henrique começava a responder as paradas pra gente, sabe?
Caralho. Ô, Bruno, tá aí?
Caralho, olha esse pênalti aqui, gente.
Não.
Conteúdo indisponível, mano.
Como assim? Tá aberto aqui pra mim? E nem é nada, cara.
Hashtag Halo.
Disponível.
Que bizarro vocês.
Bruno,
Bruno escreve isso aí pra saber o que acho que é.
Não, tô não.
Esse foi. Tá ajudando muito pra você desse jeito.
Tá com lag, Bruno. Ô, Bruno, um lag aí.
Fala,
Bruno.
Diabo, eu estou ouvindo.
Mas tá com lag?
É porque a família tá dormindo, mas ele tem que se acalmar.
Ah, sim.
Vamos lá. Abertura, hein, Bruno? Aí eu. Apresentação, vamos lá.